Vamos então dar início à nossa reunião, agradecer a presença das senhoras e dos senhores deputados nesta reunião da 12ª Comissão de Cultura e Comunicação. Temos um ponto único da nossa reunião, que é um projeto de resolução apresentado pelo PS, e portanto eu se calhar dava a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa. Ah, não, senhora deputada, que vai fazer a... deputada Graça Reis, que vai fazer a apresentação. Seja muito bem-vinda. E...
muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Aristides de Sousa Mendes nasceu em Cabanas de Viriato, Conselho do Carregal do Sal, 19 de julho de 1885. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo enveredado pela carreira diplomática. É facto que Aristides de Sousa Mendes ocupou diversas delegações consulares pelo mundo, de modo que o seu empenho na promoção de Portugal não passou despercebido. Em 1938, mesmo nas vésperas do início da Segunda Guerra Mundial, Salazar nomeou cônsul em Bordeaux, França, e este é o início da história mais importante de Aristides de Sousa Mendes. Durante a Segunda Guerra Mundial e sobre a ditadura de Salazar, o governo português fez chegar a todos os diplomatas portugueses na Europa a circular número 14, ordenando a suspensão de vistos aos refugiados até a aprovação superior, incluindo explicitamente judeus, russos e apátridas. Confrontado com o êxodo de refugiados que acorreram a Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes ousou desobedecer de forma corajosa às ordens expressas de Salazar e, fazendo prevalecer valores éticos e morais superiores, passou vistos para Portugal a todos aqueles que lhes requereram, salvaguardando assim mais de 30 mil vidas do terror da guerra e do jugo nazi. Este ato heroico de Aristides de Sousa Mendes valeu-lhe um processo disciplinar, a expulsão do corpo diplomático, a proibição do exercício de advocacia e a consequente privação de acesso a qualquer tipo de vencimento. Na miséria, Aristides contou apenas com uma pensão simbólica da comunidade israelita em Portugal, morrendo sozinho e indigente a 3 de abril de 1954 no Hospital da Ordem Terceira em Lisboa. Após a sua morte, vários foram os reconhecimentos e honrarias que lhe foram atribuídos a título póstumo em Portugal e no estrangeiro. Nos anos de 1960, Yad Vashem, em Israel, prestou-lhe homenagem através da atribuição do título de Justo entre as Nações e da plantação de 20 árvores em sua memória no Parque Yar Mayeshu. Mais tarde, em 1987, o Presidente da República, Mário Soares, atribuiu-lhe o grau oficial da Ordem da Liberdade, pedindo publicamente à sua família desculpas em nome do Portugal democrático pela injustiça e sofrimento causados. Já no passado dia 19 de outubro, na sequência da resolução da Assembleia da República nº 14 de 2020, o Parlamento conferiu a Aristides de Sousa Mendes a maior homenagem nacional, concedendo-lhe honras de panteão nacional, como forma de perpetuar a sua memória, e passo a citar: enquanto homem que desafiou a ideologia fascista, evocando o seu exemplo na defesa dos valores da liberdade e dignidade da pessoa humana. Tendo sido dado o merecido reconhecimento a Aristides de Sousa Mendes, contudo, a Casa de Cabanas de Viriato, onde viveu Aristides de Sousa Mendes, continua aquém de uma digna intervenção, pois também ela faz parte da história e das suas memórias. A sua edificação remonta ao século XIX, destacando-se pelo eclitismo da arquitetura e pela imponência da fachada principal, com entrada nobre de grande aparato, mas principalmente pela memória do cônsul, que habitou na Casa do Passal, também conhecida por Vila de São Cristóvão, ou Casa do Dr. Aristides de Sousa Mendes. Devido à sua relevância em termos arquitetónicos, científicos e culturais, foi classificada em 2011 Monumento Nacional. A requalificação e musealização da Casa do Passal, histórica casa de Aristides de Sousa Mendes, é uma peça fundamental da valorização da sua memória e da perpetuação do seu legado junto das gerações vindouras. No entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a conclusão deste processo, se assegurará o pleno reconhecimento nacional do ato de consciência de Aristides de Sousa Mendes. Atendendo a que este se trata de um projeto que visa garantir a concretização de um gesto de pura justiça histórica com uma dimensão nacional e um elevado potencial de dinamização económica da região centro, com a presente iniciativa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende assegurar que o Governo, em articulação com a Fundação de Aristides de Sousa Mendes e o município de Carregal do Sal, garante uma solução que assegure a conclusão do projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal e respectivos espaços exteriores, mobilizando a comparticipação nacional necessária para acesso à sua concretização com recurso a financiamento enquadrado no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Para o efeito, urge proceder a novo levantamento das necessidades financeiras, tendo em conta que o decurso do tempo deixou desatualizadas em parte as estimativas iniciais. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta o seguinte projeto de resolução. Primeiro, que articule com o município do Carregal do Sal e com demais parceiros institucionais, designadamente a Fundação de Aristides Sousa Mendes, a um levantamento atualizado de todas as necessidades financeiras e logísticas que se vierem a verificar ao longo do desenvolvimento do projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal, com vista a assegurar a comparticipação nacional do projeto no quadro do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Segundo, que desencadeia a elaboração de um protocolo de colaboração entre o Governo, nomeadamente através das áreas da cultura, da economia e da coesão territorial e o município do Carregal do Sal, para definir os termos de partilha da comparticipação nacional deste projeto. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada Graça Reis. Eu tenho indicação que a Sra. Deputada Eugénia Duarte gostaria de fazer uma intervenção do PSD. Faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, meus respeitosos cumprimentos. Foi há muito poucos dias que esta Comissão discutiu um projeto de resolução apresentado pelo PAN sobre a requalificação e a musealização da Casa do Passal. Uma recomendação ao Governo que, em articulação com a Fundação Aristides Sousa Mendes, garanta uma solução que assegure a transferência para o município de Carregal do Sal de 1.041.643,45 euros, não cobertos pelo Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional e necessários para a conclusão deste projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal. Recomenda igualmente a afetação do montante de 500 mil euros não cobertos pela linha de apoio à valorização turística do interior e essenciais à construção da ciclovia Ecovia dedicada a Aristides de Sousa Mendes. Entretanto, o Grupo Parlamentar do PS, à sua boa maneira de tratar dos assuntos, tarde e a más horas, resolveu apresentar também ele um projeto de resolução onde recomenda ao Governo um levantamento atualizado das necessidades financeiras e logísticas com vista a assegurar a comparticipação nacional para o desenvolvimento do projeto de requalificação e de musealização da Casa do Passal, assim como a elaboração de um protocolo de colaboração entre o Governo, nomeadamente através das áreas da cultura, economia e da coesão territorial, e o município de Carregal do Sal, para definir os termos de partilha da comparticipação nacional do projeto. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de dizer que não se opôs a que esta iniciativa de última hora fosse hoje discutida apenas por uma razão de princípio, para nós muito claro, de não se opor ao debate de qualquer iniciativa a fim de enriquecer o debate participado e democrático. No que concerne à substância desta iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, julgamos ser uma forma habilidosa de camuflar a sua responsabilidade no protelamento, ao longo dos anos, da finalização deste projeto, bem como a incapacidade do seu Governo de ser eficaz e competente na apresentação dos resultados importantes para o país. Requerer agora a elaboração de um levantamento sobre matérias que ao longo dos últimos anos já foram suficientemente analisadas e avaliadas é uma manobra que não deixa de ser, neste momento, muito conveniente para o Partido Socialista, apesar que consideramos ser uma forma de continuar a adiar aquilo que já devia de estar feito. Para o Grupo Parlamentar do PSD, há muito que passou o tempo de protelar a conclusão deste projeto, cuja importância ainda recentemente realçámos e reforçámos a quando a discussão do projeto de resolução apresentado pelo PAN, pelo que não nos vamos repetir reiterando tudo o que foi explanado nesse sentido, nessa discussão. Importa, sobretudo, sublinhar que a região e o país merecem esta obra, tão marcante sob o ponto de vista cultural e histórico. Uma obra que se arrasta há anos por manifesta incapacidade do Governo. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Ao Bloco de Esquerda, afigura-se de dizer sobre este projeto de resolução do PS que agora está em discussão, que, de facto, já muito trabalho existe no sentido de saber efetivamente quais são as necessidades e aquilo que está a faltar para que a Casa do Passal seja efetivamente colocada à disposição e fruição do público. Por essa razão, nós achamos que pode servir este projeto de resolução, embora, enfim, já um pouco fora do tempo, para pressionar, neste caso, o Governo, no sentido de desbloquear aquilo que tem impedido, ao longo dos anos, que a Casa do Passal seja então a Casa da Memória de Aristides Sousa Mendes. E tal e qual como referimos na primeira discussão a propósito do projeto apresentado pelo PAN, esta é uma justa homenagem a alguém que foi vítima, então, da ditadura salazarista, mas esta é também uma forma de preservar a memória, assim como o museu, assim como já o fazem, a memória relativamente à ditadura salazarista, tal qual como já o fazem o Museu do Aljube e o Museu da Memória e da Resistência. Por isso, é com alguma incompreensão que o Bloco de Esquerda assiste a este protelar da resolução do problema que impede, então, que esta justa preservação da memória de Aristides Sousa Mendes e também do seu legado e daquilo que ele representa na luta antifascista, por assim dizer, ainda não tenha solução à vista, e esperamos que esta forma do Partido Socialista também apresentando o projeto de resolução contribua também para a resolução do problema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Eu não sei se há mais alguém que queira fazer uma intervenção das pessoas que estão em linha. Acho que não há nenhuma indicação. Não sei se mais alguém queira fazer. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada. Cumprimentar todas as senhoras deputadas, senhores deputados, e dizer aquilo que todos nós já reconhecemos. A importância da Casa do Passal, fundamentalmente por o símbolo que ela significa, de alguém que lutou de uma forma absolutamente nobre e única na resistência, não só ao nazismo, enquanto supôs e foi capaz de dizer não e assinar uma quantidade infindável de vistos que salvaram muitas milhares de vidas. E depois também porque isso significa um património bastante importante em termos de desenvolvimento social e económico, particularmente por um percurso turístico de um determinado cariz que pode existir na região. Relativamente a este assunto, eu gostava só de chamar a atenção que não é propriamente verdade, Sra. Deputada, que o Partido Socialista não tenha feito nada. Primeiro, há um projeto que foi financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, projeto esse que foi concertado entre o município, a Direção Regional de Turismo da Zona Centro, através do Ministério da Cultura. Esse projeto, que teve um financiamento e para o qual o Estado também, através do Ministério da Cultura e seguindo o caminho sempre pela Direção Regional de Cultura do Centro, tinha adiantado 300 mil euros que iam ser transferidos para complemento da obra, por isso é que estavam constantes do orçamento de 2020, iam ser transferidos em 22, porque era para acabamento da obra. Esse projeto foi a concurso público e não teve opositores. Duas vezes. E não teve opositores porquê? Porque se pensa, e bem, todos nós sabemos que isto acontece, não só isto já, isto foi muito recentemente, que os custos das obras dispararam, provavelmente uma forma como foi instruído o concurso a nível do Fundo Social Europeu estava suborçamentado e fez com que não houvesse opositores ao concurso. Por isso, não foi o governo que não fez nada, não houve opositores ao concurso. O projeto do PAND, que tem todo o mérito, há uma coisa que, quanto a nós, não contemplava e daí a necessidade de estabelecermos um outro projeto. O projeto do PAN, no seu quantitativo elencado, e com a qual eu tive a oportunidade de conversar com o PAN antes de ser formulado um projeto de resolução, não era suficientemente fundamentado acerca do que é que se referia, no ponto do nosso ponto de vista. Com certeza que pode haver outro ponto de vista que considere de outra maneira. É o nosso ponto de vista. E, nesse sentido, nós entendemos que, para que o concurso possa ser levado a efeito, outras obras possam ser levadas a efeito, a primeira coisa que é necessária a fazer é, neste contexto, que tem piorado ultimamente ainda mais, nos últimos meses, devido ao que nós sabemos, a crise relacionada com a circulação de matérias-primas necessárias, algumas inclusivamente à construção civil, e os preços têm disparado e falta de mão de obra de uma forma dramática, era preciso fazer um levantamento e atualização do que é necessário fazer. Onde é que havia, de facto, não estava prevista, porque aconteceu ultimamente. Há outra coisa que eu gostava de dizer, senhora deputada, é que na anterior variação da Câmara Municipal, com o bilhão e tal, estava cabimentado. Quando a Câmara cessou e começou agora uma nova atividade, esse milhão e tal estava cabimentado. O que está aqui em causa é a inflação derivada das circunstâncias e outras necessidades que, entretanto, a Câmara percebeu que, face às suas limitações, enquanto Câmara pequena, precisava de acrescentar ao processo, com uma série de iniciativas que têm a ver com a divulgação e a sua colocação já da Casa do Passal, posteriormente, num conjunto de circuitos. O que é que eu quero dizer com isto? Somente isto. Com certeza que todos nós teremos a opinião que devemos ter, fundamentada nas nossas convicções e pressupostos, que é com isso que todos nós contamos uns dos outros e que estamos aqui desta forma. De qualquer das maneiras, eu queria agradecer ao PSD e aos outros partidos políticos a disponibilidade que tiveram, mais uma vez, de facilitar a realização desta sessão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Apenas um comentário face à discussão que tivemos. Do ponto de vista da aceitação do PSD da entrada tardia deste requerimento, responde um bocadinho àquilo que tem sido a filosofia do PSD, não só nesta comissão, e, portanto, não surpreende. Quando muito, o que surpreende é o Partido Socialista, na 25ª hora, entender tomar posição sobre isto. Mas, do ponto de vista da análise política, e essa que nos interessa aqui, vamos distinguir assuntos. Aristides Sousa Mendes, a sua obra, o seu legado, a sua história, não está em discussão. A importância desta obra e a importância desta recuperação não está em discussão. O que está em discussão, absolutamente, é a não realização das obras. E um governo pode estar 6 meses em estado de graça, pode estar 1 ano em estado de graça. Ao fim de 6 anos, o governo já está em estado de desgraça. Vamos lá ver. O Governo da República, o Governo está encarregue de, até porque havia financiamento, fazer esta obra, promover esta obra, realizar a obra, articular, estudar, cooperar, o que fosse preciso para resolver. Não resolveu. Nós temos o Ministério da Cultura que não resolveu. E o assunto não está resolvido. Não estando resolvido e não se vendo da parte do Governo nenhuma medida nesse sentido, o PAN apresenta um projeto de resolução. A ver se nós temos aqui uma ideia que estamos todos aqui a fazer. O PAN apresenta um projeto de resolução para obrigar, pressionar o Governo no sentido de fazer aquilo que deve fazer. E depois assistimos ao paradoxo, que é uma coisa quase kafkiana, de vir o Partido Socialista dizer ao Governo Partido Socialista: vocês não fizeram, façam lá o levantamento. Mas o PS tem que ensinar o Governo a governar. O Governo está à espera das recomendações do Partido Socialista para começar a governar. Será que vai ser este impulso socialista por via da Comissão que vai impulsionar o Governo a fazer o que tinha que fazer? É das duas uma. Ou o Governo já ia fazer, e não precisa de ajuda, e o Partido Socialista sabe isso, ou o Governo não ia fazer mesmo. E pobres de nós que temos que andar com o Partido Socialista a empurrar o Governo para ele fazer o que deve. E, portanto, há aqui algo que vai mal no reino do Governo do Partido Socialista e é só isso que nós queremos assinalar. Não fizeram, não fizeram e não fizeram e são 6 anos de governação. E depois de não terem feito o mesmo, quem lança o tema tem que ser o PAN e o PS vem puxar as orelhas ao Governo e dizer façam, façam, façam. Isto, no mínimo, é estranho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se há mais alguma intervenção sobre este assunto. Não havendo, agradeço a presença de todos e de todas. Não sei. Ah, senhora deputada Alexandra Vieira.
Senhor Presidente, se me permite, sim, eu gostaria de fazer uma interpelação à mesa, sim, porque o Bloco de Esquerda precisa de apresentar um requerimento oral com o caráter de urgência. Se me for permitido fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Prende-se então este requerimento oral com caráter de urgência com o facto de estar já em curso a segunda fase do projeto de recuperação e valorização da Sé Patriarcal de Lisboa, nomeadamente do núcleo arqueológico do claustro que está afeto a este edifício. Este projeto tem como objetivo a valorização e musealização das ruínas arqueológicas, incluindo o legado islâmico, que foi identificado há relativamente pouco tempo e obrigou a uma reformulação do projeto inicial. Há cerca de um ano, a Direção-Geral do Património e Cultura pretendeu implementar a tal nova versão do projeto, que implicava fortíssimos impactos destrutivos desse legado e nós, nesta comissão, tivemos a oportunidade de ouvir as entidades envolvidas nesta alteração e avaliar dessa mesma destruição e do que é que isso implicava em termos de destruição de vestígios históricos e da memória islâmica da cidade de Lisboa. Ao que o Bloco de Esquerda conseguiu apurar, há uma nova versão do projeto que foi aprovada recentemente e que mantém a destruição parcial dos vestígios islâmicos da Sé Patriarcal de Lisboa. E por um lado. Por outro lado, não há conhecimento público relativamente a este projeto que está neste momento a ser implementado. Por isso, o Bloco de Esquerda vem então respeitosamente requerer que seja feita uma audição de um conjunto de pessoas e de entidades com caráter de urgência para tentarmos perceber se efetivamente este legado islâmico está em causa e corre risco de destruição. Quais são as entidades? Antes de mais nada, as duas senhoras arqueólogas que há longo tempo trabalham neste vestígio arqueológico, nomeadamente a doutora Alexandra Gaspar e a doutora Ana Gomes. Depois, a Associação dos Arqueólogos Portugueses. Depois, o seu diretor do ICOMOS. E também o Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia. Assim como os dois fóruns de cidadania, nomeadamente o Fórum de Cidadania Lisboa e o Fórum do Património, que também têm acompanhado de perto toda esta problemática. Parece-nos que esta comissão, uma vez que já fez trabalho neste sentido e que, entretanto, algo que tudo indica, não, este projeto não inclui as questões que foram feitas e está este projeto em risco de destruir grande parte deste legado islâmico que interessa preservar em termos de memória para as gerações vindouras, fazer então este apelo a que seja feita esta audição com caráter de urgência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção de algum deputado ou deputada. Sim, senhora deputada Rosário Gamboa.
Eu tenho toda a solidariedade com as questões que o senhor deputado acabou de anunciar, no sentido de perceber a ser realidade o que diz, e aliás, o sentido do seu requerimento era exatamente apurar se é a realidade e porquê, não é? Eu tenho toda a solidariedade. Eu temo muito, senhor deputado, é que hoje o tempo necessário para contactar tanta gente, chamá-la cá e fazer as audições, não me parece compatível com o facto de os trabalhos parlamentares terminarem na próxima quinta-feira. Eu sinto-me um bocado embaraçada com isso, porque não gostaria de inviabilizar. Aliás, há bocado o senhor deputado Rios de Oliveira referiu-se ao PSD, e eu terei que dizer que tem sido uma prática de toda a Comissão e de todos os partidos políticos. Nunca, é muito raro, não me lembro, nós temos inviabilizado ninguém aqui um requerimento. E neste caso, eu até acho que foi um assunto que veio aqui, houve diversos projetos de resolução sobre a matéria, saiu um texto final, houve um conjunto de recomendações sobre as questões dos vestígios islâmicos na sede de Lisboa e a sua recuperação. E é um assunto que foi tratado nesta comissão. E eu fico preocupada com aquilo que está a dizer, e estou completamente solidária. Agora, eu coloco a questão aos serviços e ao Sr. Presidente, que é assim, vamos votar um requerimento sem sabermos se ele é possível ser realizado? É essa a questão, porque o valor do requerimento tem todo o sentido. Não sei como é que se pode fazer.
Deputado Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento, estou completamente de acordo com o Partido Socialista, ou seja, o assunto tem importância e relevância para ser aqui debatido, como já foi. Acontece é que a circunstância que nós estamos impõe quase que nós temos que definir o que é mais importante e urgente, porque nós estamos prestes a terminar os nossos trabalhos. Assim colocado, sob pena nós temos que votar contra por estes motivos, que não são bons motivos, talvez fosse útil tentarmos encontrar, se a deputada e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda estiver disponível, uma entidade que pudesse ficar, mais institucional até eventualmente, daquelas que, se alguém sabe, são eles, não tanto tirando as partes, alguém que tecnicamente não pode dizer que não sabe, quem fez o relatório, quem o aprovou, ou dois, agora, audições por aqui fora, eu começo a dizer a que horas, em que dias, quando nós temos que fechar alguns temas ainda. E confesso que mesmo nós, e garantidamente os outros, temos aqui 4 ou 5 temas muito relevantes e até urgentes, alguns mesmo importantes, que eu disse, não vale a pena lançar agora, porque é lançar um assunto que fica no ar, não é coisa nenhuma. A Sra. Deputada estaria disponível para nós estudarmos desses todos, dois, ou desses todos, se o Sr. Presidente também aceitasse, o PSD está disponível para isso, desde não seja uma tarde de audições, porque nós precisamos dela. Muito obrigado.
Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com certeza que sim. E desde já eu posso identificar, então, as duas senhoras arqueólogas, Alexandra Gaspar e Ana Gomes, e a Associação de Arqueólogos Portugueses, como as duas entidades.
Elas vêm juntas. Uma diz exatamente.
Se os senhores deputados concordarem, e agradeço desde já os comentários.
Mas acho que era importante, o requerimento é da senhora deputada, a senhora deputada é que sabe. Portanto, se puser dois, nós vamos votar favoravelmente. Mas eu julgo que era importante ter acesso também ao que é que a GPC autorizou, não é? Porque vamos ouvir duas deputadas, por isso é que eu dizia, dois, um de cada lado. Porque achava mais interessante ouvir dois de cada lado, alguém da DGPC e outro do outro lado. Eu achava mais interessante, mas o requerimento é seu, faz o que entender e eu não tenho que meter. Mas mandar pelo menos o estudo, o que é que autorizou, não é?
Mas quando é que nós faríamos a audição? A questão é essa. Só se fosse na próxima reunião da Comissão. A próxima reunião da Comissão é na terça-feira, dia 23. Se fosse possível, eu não, nessa semana não vejo mais nenhuma oportunidade de fazer qualquer audição. ou fazemos na hora que estava marcada para a nossa audição, mas depois o que é que acontece depois de fazer a audição?
Depois de fazer a audição não acontece nada. Mais nada.
Não há nenhuma...
Alexandre, que se sabe, mas, quer dizer, formalmente acontece...
Uma deliberação de ser comissão de
ciência.
Sim. Uma deliberação, mas é uma documentação.
Bem, então... Eu diria o seguinte, eu na próxima terça-feira... Eu na próxima terça-feira, que é o dia 23... Eu tenho que fazer uma conferência às 17h30 no edifício da Altice para a Associação sobre o Futuro da Saúde às 17h30. Portanto, eu terei que sair daqui o mais tardar um quarto para as 5. Se a nossa reunião começar às 2h30, não percebi isto. Não consigo ouvir, desculpe.
É às 3.
Ah, a nossa reunião é às 3, é isso mesmo. Portanto, ainda temos menos tempo.
Mas se entender, desculpe eu estar a interferir, mas se entender, pode sempre ficar um vice-presidente.
É verdade, é por isso que eu também estava a falar, pode vir um vice-presidente. Mas isto é tudo em cima da hora, isto é muito complicado saber se há disponibilidade das pessoas para estarem cá, não é? Portanto, a gente pode tentar saber se as pessoas que queremos convidar estão disponíveis. Depois, a seguir, tentar perceber se há um vice-presidente que está disponível para continuar a reunião. Se isto for possível, podemos fazer a audição. Se não for possível, não podemos fazer a audição. Estamos de acordo?
Estamos.
Com certeza.
Sim, presidente, só para tentarmos aqui fechar o requerimento do Bloco de Esquerda com a sua autorização.
Sim.
Era um bocadinho convolado no sentido de, pedir à Comissão, através do seu presidente, que pedisse à DGPC o que foi aprovado. Que assim é oficial, acho que é mais rápido. Segundo, convocar as pessoas tanto quanto possível. Entretanto, também, e digo isto com algum egoísmo, mas como a senhora deputada Fernanda Velez foi indicada pelo PSD para substituir a deputada Filipa Roseta como vice-presidente desta comissão, que é uma coisa que muito nos honra, e ela também, espero eu, se caso aconteça o seu presidente ter que sair, acho que seria, confesso, para mim, um momento bonito poder fechar ou ajudar a fechar a legislatura com a vice-presidente. Na momentânea, diga-se, presidência, mas permitindo-lhe um ato nessa qualidade, estas coisas todas vão-nos marcando ao longo da vida e são todas importantes. Muito obrigado.
Nada a objetar. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a sugestão do Sr. Deputado Paulo Rios, na medida em que o Bloco de Esquerda já tinha em mente fazer essa proposta à Comissão da Cultura e Comunicação, no sentido de a DGPC fornecer então à Comissão o projeto que neste momento está a ser identificado e que, ao que tudo indica, não é ainda de conhecimento público. E isso é possível, julgo eu. Muitíssimo obrigada. E de resto, o Bloco de Esquerda, com estas duas entidades, eventualmente com o seu diretor da DGPC para haver tal contraponto, se ele estiver disponível, mas por nós, estas duas senhoras arqueólogas e a Associação dos Arqueólogos Portugueses.
São quatro pessoas então?
Sim. Não. São as duas arqueólogas.
São,
não é?
Duas.
E uma pessoa da Associação dos Arqueólogos Portugueses.
São três.
Sim.
Pois mais a pessoa são quatro.
Da DGPC. É que os senhores arqueólogos também são da DGPC, não é?
Sim. Mas eu quero perceber é quantas pessoas é que vão falar, é isso que
Pronto.
Eu queria perceber.
Se acharmos bem que venha alguém da DGPC que esteja a supervisionar os trabalhos, além das senhoras arqueólogas, faz um total de quatro pessoas.
Pois eu sei, e eu acho que quatro pessoas é capaz de ser demais, portanto, não sei se temos tempo, eu não sei quanto tempo é que tem cada pessoa para falar.
Calhar,
não percebi.
A grelha é de 94 minutos.
Pois, a grelha é de 94 minutos, não é? Mas isso é contando os tempos de cada um dos em relação à parte introdutória, quanto tempo é que é?
Se as duas arquitetas vierem juntas, elas têm que dividir o tempo entre elas.
Ok.
Dividir o tempo entre elas.
E quem mais? E depois já há mais duas pessoas a falar.
Depois há mais duas. Não sei se é tudo em conjunto, se é tudo em separado.
Essa é a pergunta.
É em conjunto?
A associação vai ser uma, também de 4. O tempo é aquilo.
Ah, pá, o tempo é aquilo. Então é tudo ao mesmo tempo. Às 3 horas.
Então, seguindo hoje, vamos supor, o diretor-geral, vamos supor, tu, eu dizer, não sei se é esse. alguém da DGPC sem serem estas duas arqueólogas, e depois isso um, e depois os outros todos, era isso.
Mas no total só tem 5 minutos.
Não, duas arqueólogas é uma audição. A associação é uma audição.
Não, isso, então são 94 vezes 2. Não, nós podemos fazer da seguinte maneira, é fazer uma única ronda e dando a cada partido 5 minutos para falar e no início, mas isto é uma grelha diferente, eu não sei se a gente tem que ter autorização para usar uma grelha diferente, ou podemos nós decidir isso?
O PS e o PSD e o Bloco têm vergonha.
Ok, então faríamos da seguinte maneira, o início eram 10 minutos a dividir pelas 4 pessoas, como quiserem, não é? 10 minutos, portanto, é uma arqueóloga a falar e tem 5 minutos para um ponto de vista e 5 minutos para o outro. E depois damos 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares com respostas.
E eles respondem em bloco.
E respondem em bloco, no fim.
3 minutos às deputadas únicas, se quiserem intervir.
Sim, sim. Pode ser? Sim.
Dá-me licença.
Sim, sim, sim.
Para então sermos mais práticos, em vez de falarem senhoras duas arqueólogas, falará uma senhora arqueóloga apenas,
sim.
Mais um representante da Associação de Portuguesa de Arqueólogos, mais a pessoa da DGPC que está responsável pelo projeto.
Ok. E portanto, cada uma terá à volta 3 minutos para falar.
Pronto, ok.
Então, 10 minutos no total.
Sim.
E depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para falar, uma vez só, e não haverá uma segunda ronda. Ok?
Eu pessoalmente acho que só 3 minutos
para
uma
entidade
para fora, acho que
parece-me.
Não sei.
Eu acho que sim.
Eu só acho que uma questão de coerência, como fizemos sempre, o grupo parlamentar que queremos tem 3 minutos para fechar a audição.
No fim. É isso, sim. Mas isso não alteramos. Ficamos só com a segunda. Não, segundo, no fundo, só não temos é a segunda ronda, não é?
Yeah.
Ok. E, portanto, isso ficaria 60, ficava com à volta de 70 minutos no total. 70, 74 minutos.
Sim. Yeah.
Yeah. Yeah. Pode ser? Portanto, não para, só para fechar este ponto. Está a ser pedido à Comissão para nós pedirmos à
Direção-Geral do Património Cultural
que mande o relatório, o projeto que, isso é um pedido. E vamos ver se eles mandam antes de terça-feira, não é? Quer dizer, se eles enviarem antes de terça-feira, a gente pode fazer esta reunião. Se não enviarem antes de terça-feira, não acho que seja muito. Ah, ok. Então. Pedimos relatório e depois vamos ver se as pessoas, talvez indicar as pessoas específicas que vamos ter que convidar, para se estão disponíveis.
Peço desculpa, Sr. Presidente, eu ia pedir à deputada Alexandre Vieira se ela podia reduzir as linhas, os dois requerimentos, porque é melhor quando nós mandarmos para as entidades anexarmos o requerimento.
Sim, ok.
Tá bem? Os dois, o requerimento das audições e o requerimento do documento.
Do documento.
Os dois. Tá bem? O mais brevemente possível para nós, assim que saímos daqui, nos trará as pessoas.
Está bem. Ok? Estamos todos de acordo? Tenho o ok dos grupos parlamentares. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Sabem que na próxima terça-feira vamos ter um almoço no quinto piso.
Estamos todos bem dispostos
para a audição. Não respondeu, por isso é que a pergunta.
Terminou. Muito obrigado.